Início à nossa reunião. Eu penso que os senhores deputados que participam à distância já estão em condições de podermos nos ouvir e de podermos começar. Eu diria o seguinte, a título de informações, queria começar por dar as boas-vindas à integração do Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista, que hoje inicia funções como membro efetivo nesta comissão. Seja bem-vindo, Sr. Deputado. Isto é a primeira informação que vos quero dar e que vou fazendo aqui um compasso de espera para ver se o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal se entra na reunião. Agradeci ao Dr. Sérgio que me fizesse sinal, porque eu não tenho maneira de perceber se o Sr. Deputado já entrou para participar na reunião. Tenho também um pedido de agendamento do relatório anual da situação do país em matéria de drogas e toxicodependências, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores. O SICAD costuma vir apresentar este relatório ao Parlamento. Fazemos uma sessão. Este ano, apesar de tudo, a sessão terá que ser por videoconferência, mas apontam três datas possíveis, que seria dia 13 de janeiro, 20 de janeiro ou 27 de janeiro. Atendendo a que não sabemos ainda como é que vai ser o nosso calendário dos trabalhos para janeiro, e as condicionantes que já temos, eu sugeria que pudéssemos apontar para a data de 27 de janeiro, pelo menos para ir indicando ao SICAD, para ir preparando, porque é uma sessão que implica a participação de várias pessoas e, portanto, a organização é difícil em um tempo deste. Se acharem bem assim, ficamos com o dia 27 de janeiro. Também queria saber se os senhores deputados consideram que é pertinente fazermos uma reunião na próxima semana. Na súmula da Conferência de Líderes, a data para as reuniões de comissão é dia 21, segunda-feira. Nós temos audições pendentes que ainda não foram... Podem entrar. Olá, bom dia. Temos audições pendentes com aquelas entidades que sugeriram para ouvir. Falta a Direção-Geral de Saúde. Sabemos que já foi perguntada à Comissão se já há nova data, portanto, eu presumo que esta pergunta possa presumir que já estão, ou a Sra. Diretora-Geral já esteja em condições de vir à Comissão, mas isto é uma questão de nós ponderarmos. Ainda falta a SPMS e a Associação dos Médicos de Saúde Pública. Portanto, eu pergunto se estão interessados em que possamos fazer na próxima segunda-feira pelo menos uma audição, e uma ou duas, será um bocadinho difícil dado o que é, mas podemos tentar. Porque a Conferência de Líderes marcou segunda-feira para as reuniões. Então eu pergunto qual é a melhor data, se de segunda à tarde ou terça de manhã. Bem, temos nos pôr de acordo rapidamente sobre a data da reunião. Se não, marcarei para segunda à tarde, que é a data. Mas se preferirem terça de manhã, por mim está. Então, pode ser terça de manhã? Não. Então, já há aqui uma... Segunda-feira à tarde, a partir das 3 da tarde, eu enviarei... Claro.
Desculpe, Sra. Presidente, se eu bem percebo, vai tentar, dessas todas, marcar uma...
Ou duas. Foi o que me pediram, não é?
Também temos o dia 24, de manhã, também...
Não é dia 24, é dia 22. Por isso é que eu pus à consideração dos senhores deputados.
Eu, de facto, preferia segunda-feira à tarde, porque terça de manhã estará cá o Secretário de Estado da Educação.
Pronto. Muito bem.
Se puder ser, eu compreendo.
Segunda à tarde. Já está definido o dia, segunda à tarde. Tentarei marcar uma ou duas destas entidades e depois dar-vos a nota de qual foi a resposta, porque até pode ser que nenhuma nesse dia possa vir. Agradeço aos deputados que façam um pouco menos de barulho, porque senão não conseguimos essas negociações. Sim. Senhoras e senhores deputados, então estes assuntos estão. Também tenho aqui umas iniciativas europeias para distribuir, que eu gostava que tomassem nota, e que têm que ser discutidos e votados, senhoras deputados, têm que ser discutidos e votados até ao dia 20 de janeiro. Portanto, é a iniciativa Agenda Europeia de Medicamento, Agência diz Agenda, Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Ameaças Transfronteiriças Graves para a Saúde. A primeira, da Agência Europeia do Medicamento, calha ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A segunda, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, cabe ao PSD. E a terceira, Ameaças Transfronteiriças Graves para a Saúde, que calha ao Bloco de Esquerda. Portanto, gostaria que tomassem nota. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora passar ao ponto 2 da nossa agenda, a apreciação e a votação da ata número 38. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3 e vamos discutir e votar o requerimento da Iniciativa Liberal, solicitando a audição da Ministra da Saúde, do coordenador do grupo de trabalho que elaborou o plano de vacinação contra a Covid-19 e de empresas farmacêuticas envolvidas no plano. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo com a seguinte nota prévia. Se este requerimento for aprovado, nós, visto que de seguida temos a audição do coordenador do plano de vacinação, pergunto ao Sr. Deputado se considera a hipótese de dar como efeito terá tempo e junta esse requerimento aos outros requerimentos que estão já na ordem do dia para a audição do Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. É de facto assim, aceitarei que este requerimento seja cumprido desde logo na audição que se segue. Essa combinação tinha sido, inclusive, já falada com os serviços antes desta reunião. Infelizmente, depois dessa combinação, houve aqui um problema de agenda na medida que eu fui convocado para ir a Belém às 11 horas. E nessa medida queria pôr à consideração desta comissão se há alguma alternativa de poder deixar perguntas escritas para o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Plano de Vacinação, na medida em que não poderei estar presente e não queria delegar as perguntas num assessor. Isso é uma matéria que eu não sei como é que se... Não se pois, é uma impossibilidade prática.
Senhor,
eu de qualquer maneira gostava de dizer...
Não é costume, mas posso depois... entregar as perguntas ao Sr. Coordenador e depois... Não as vou ler, mas posso entregar.
Foi posta também aos serviços logo sobre o impedimento e o que foi dito foi exponha à Comissão e a Comissão é soberana.
Muito bem, claro, nós somos soberanos para decidir.
Lamento muito, mas é um problema de agenda que neste caso concreto não consigo evitar. Agora, gostava de qualquer das formas de apresentar aquilo
o requerimento.
Que nos levou a fazer o requerimento, não só do Sr. Coordenador do Plano de Vacinação, mas também de um conjunto de entidades, nomeadamente as farmacêuticas envolvidas na produção das vacinas que já estão contratadas na União Europeia, porque aquilo que nos preocupa é que lemos todos os documentos que dizem respeito ao plano de vacinação já emitidos, quer pelo Grupo de Trabalho, quer pela DGS, quer pelo Ministério da Saúde, e em nenhum deles consegue identificar qual é o ritmo diário de inoculações que está previsto. E assusta-nos que uma matéria em que cada dia de atraso pode representar um número desnecessário de infectados, de internados, de óbitos, não se consiga fazer uma programação dessas. Portanto, o sentido das perguntas que eu faria a qualquer das pessoas que aqui viesse era no sentido de conseguir perceber de que forma conseguimos acelerar, dentro, obviamente, da segurança que estas matérias impõem, acelerar o plano de inoculação. Não se percebe, já lá vão 2 semanas desde que este plano foi apresentado, que ainda continua a haver tantas áreas cinzentas e tanta indefinição sobre o número de pessoas que podem vir a ser inoculadas, sendo certo que algumas das vacinas, a maior parte delas, exigem 2 doses e apenas uma delas exige 1 dose. Portanto, são todas essas matérias, umas mais técnicas, outras mais logísticas, que gostaríamos de esclarecer com a Sra. Ministra, com o Sr. Coordenador e com as farmacêuticas que vão estar a fornecer a União Europeia e o Estado português. E, portanto, era nesse sentido que gostávamos de ver este requerimento aprovado, com as limitações da agenda que há pouco mencionei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ah, então se não quer usar da palavra sobre este requerimento, passo ao seguinte.
Não faz mal. Sr. Presidente, bom dia a todos. Sobre este requerimento já foi dito, nós hoje mesmo vamos, portanto há uma parte que está ultrapassada, desde logo porque nós vamos hoje mesmo ouvir o coordenador da Task Force sobre o Plano Nacional de Vacinação. E quanto à vinda da Sra. Ministra para esta mesma matéria, nós não temos nada a opor, se bem que esta reunião hoje até está a ser feita em conjugação com a da Comissão eventual, eu também não sei se o Sr. Deputado nessa matéria, depois relativamente à vinda da Sra. Ministra, também está a propor que seja em conjunto com a Comissão eventual. E, portanto, na sequência desta mesma reunião hoje. Depois, relativamente à vinda destas empresas que aqui estão mencionadas, são 2, não é? Especificamente, que requer. E quanto a isso, o Sr. Deputado também não refere, e gostaria de perguntar, quer dizer, estas empresas seriam ouvidas antes ou depois da Sra. Ministra? Julgo que faz sentido, já que hoje mesmo vamos ouvir o seu coordenador. E se não pondera que depois da audição do Sr. Coordenador do Plano de Vacinação, se veja ou não, se pondera ou não a necessidade de virem estas mesmas empresas ao Parlamento e quem é que viria, pronto, dado que são empresas multinacionais.
Senhora deputada, terminou a sua intervenção relativamente ao requerimento? Eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho um sinal à mesa da Sra. Deputada Paula Santos e o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo queria responder já, é isso? Visto que está com pressa. Não. Não. Então faz a voz, Sra. Deputada Paula Santos, diga.
Sr. Presidente, então eu vou também procurar ser muito rápida. Relativamente a este requerimento.
Não, facto... mas eu ainda não lhe ia passar a palavra sobre o requerimento, é que me fez um sinal à mesa, agora vai o PSD.
Isto é por ordem?
É por ordem, a não ser que os partidos não se queiram pronunciar sobre o requerimento, eu passo ao seguinte, mas tem a ver, é por ordem de representatividade. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para ser rápido, dizer-lhe que acompanhamos as preocupações do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, há aqui algumas partes deste requerimento que me parece que já estão relativamente ultrapassadas. Enfim, a audição do coordenador da Task Force, que acontecerá daqui a uns minutos, e mesmo a audição da Ministra da Saúde, está uma prevista para a próxima sexta-feira. É verdade que é no âmbito de uma outra comissão, da comissão eventual, mas está prevista já a audição para a próxima sexta-feira, portanto, creio que, pelo menos no mínimo, pode ser feita uma audição conjunta. Aliás, como é que se vai seguir daqui a pouco, será. Sobre a questão das farmacêuticas, da audição das farmacêuticas, da indústria, muito sinceramente parece-nos que a posição e o papel da indústria neste momento é fazer a produção. E quem faz a política de vacinação não é a indústria. e, portanto, não me parece que haja grande vantagem em estarmos a ouvir, porque eles devem ser meros produtores nesta cadeia de vacinação e, portanto, interessa-nos é debater o critério político e logístico e se existe garantias ou não para a plena vacinação. Isso não tem a ver com as produtoras de vacinas, portanto, essa parte nós não acompanharemos certamente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, agora sim.
Era um bocadinho neste sentido. Eu queria solicitar que pudesse ser votado em separado o requerimento proposto pela Iniciativa Liberal, em separado no sentido a audição da Ministra e a outra votação para a audição da indústria das empresas farmacêuticas. Creio que sobre o coordenador do Plano Nacional de Vacinação está ultrapassado, não faz sentido porque vamos fazer agora a audição de seguida. Qualquer das formas, da parte do PCP, nós não vemos inconveniente, como já foi aqui sugerido, que possa ser uma audição conjunta, aproveitando já a vinda da Sra. Ministra na sexta-feira, e que possa também ser uma matéria a ser abordada. Quanto às empresas farmacêuticas, nós não iremos acompanhar, porque de facto aquilo o Parlamento deve-se debruçar e deve acompanhar de facto as opções no plano político relativamente a esta matéria, e consideramos que não é adequado ouvir as empresas.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito sinteticamente, acompanharemos, exceção feita por uma questão prática, não é? Da audição do Dr. Francisco Ramos, também acompanhamos, mas vai ocorrer. Acompanharemos todo o requerimento. É verdade que a operação de vacinação tem que ver com o Estado e em quem o Estado delegou essa competência, mas é também verdade que há questões relacionadas com as vacinas, intrínsecas à própria vacina, que condicionam essa operação, e parece-nos interessante compreender até e saber, através da indústria, em que medida é que o plano tem que atender às circunstâncias da vacina, aos próprios processos, às próprias quantidades que estão negociadas para entrega, aos locais de entrega, à estabilidade da vacina e nas suas condições, à farmacovigilância e qual vai ser o papel também da indústria nessa matéria. Portanto, acho que há um conjunto de questões para as quais temos todo o interesse em ouvir a indústria. Suponho que neste momento, para as duas vacinas que estão em fase de aprovação, que se espera para os próximos dias, a da Pfizer e a da Moderna, e portanto acompanharemos esse requerimento. E só uma nota prática também para dizer que, como na sexta-feira estará cá a Sra. Ministra da Saúde na Comissão Covid, e tal como agora se fez o convite à Comissão de Saúde, eu acho que se pode manter esse registro e resolver também já esta parte do requerimento em Civil Liberal, caso seja aprovado. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes. Dizer o seguinte, da nossa parte, acompanhamos claramente aquilo que são a parte dos requerimentos, que uma delas já está resolvida, ficará a seguir. A Sra. Ministra da Saúde também ficará resolvida. Nós entendemos que, relativamente às indústrias farmacêuticas, fazemos também um apelo ao Sr. Deputado do Iniciativa Liberal de que pudesse reavaliar, na perspectiva de, após estas duas audições, verificar se ainda fosse necessário, e aí estaremos disponíveis para acompanhar nesta fase, abster-nos-ermos. Muito obrigada. Se for possível, votar em separado os pontos. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faz favor.
Eu, de facto, há pouco não tive o cuidado de explicar um pouco melhor qual era a ideia de ouvir as farmacêuticas. Percebo que, relativamente ao coordenador do Grupo de Trabalho e à Sra. Ministra da Saúde, o requerimento, pois posteriormente, já tem o seu objeto cumprido, digamos assim. Eu percebo que esta comissão, acho que essas audições são perfeitamente normais. O que eu não percebo é que haja essa espécie de aversão ou peçonha a falar com empresas privadas antes de elas serem chamadas, quando já apareceram problemas. O que é que eu quero dizer com isto? Um plano de vacinação pode falhar por vários motivos. Por a vacina não funcionar, pelas negociações serem mal feitas, pelas entregas serem tardias, pelo não estarmos logisticamente mal organizados. Eu quero perceber quais são as consequências contratuais e práticas de um atraso da entrega de vacinas por parte das farmacêuticas. E em vez de vir aqui, não sei quantos meses depois, chamar à colação a responsabilidade dessas entidades perante um eventual atraso ou outro tipo de problemas, eu prefiro colocar esta questão diretamente aos próprios interessados e perguntar-lhes como é que vai ser feito, sendo certo que eles vão ter que entregar, pelo menos na União Europeia, a 27 países de uma forma coordenada. Imagino que no resto do mundo, em mais umas dezenas de países. A pressão vai ser tremenda. Isto é evidente para qualquer pessoa que pense 10 segundos de como é que vai ser o processo de fornecimento destas vacinas. Portanto, o objetivo de ouvir estas empresas é, por um lado, como disse a deputada Ana Rita Bessa, esclarecer alguns aspectos mais técnicos e operacionais, mas, sobretudo, ter uma responsabilização perante aquilo que é um cliente, ainda assim indireto, mas importante, dessas farmacêuticas que é o Estado português, representado aqui pela Assembleia da República, que quer saber como é que estes senhores se vão posicionar face à dificuldade que vai certamente haver de manter um ritmo de fornecimento de vacinas. E eu gostava de perceber como é que há partidos que acham que isto não é relevante fazer tão cedo quanto possível. E eu não sei se é antes do Ministro da Saúde ou depois do Ministro da Saúde. Se para mim, se fosse já hoje, era excelente. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Repito, e parece haver pouca gente preocupada com isso. Cada dia que se atrase a inoculação de pessoas, vai haver infecções que podem ser infectadas, internamentos que podem ser infectados, óbitos que podem ser evitados. E, portanto, isso é algo que nos devia preocupar a todos, e em vez de estarmos com preocupações de pormenor sobre quem é que devia ser ouvido ou não, fazer tudo para que possa correr o melhor possível e ter conhecimento pleno no desempenho da nossa função de fiscalizar a atividade do Governo.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho pedido palavra da Sra. Deputada Hortense Martins, ainda antes de votarmos.
Agradeço, Sra. Presidente. Como eu tinha feito questões, gostaria de deixar claro que o Partido Socialista, pronto, quando fez estas questões, também foi na ideia de que a avaliação da vinda destas empresas deve ser feita em um momento posterior, no fim, por exemplo, da audição que nós vamos ter com o coordenador do Grupo de Trabalho. E, portanto, neste momento também não acompanhamos essa parte. De resto, concordamos com o que foi dito e com o facto de, como sabemos, a Sra. Ministra da Saúde vem cá à Comissão Eventual na sexta-feira, poder ser, a Sra. Presidente certamente diligenciará no sentido de poder ser ou não uma reunião em conjunto como é feito neste caso. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? É separar o requerimento, não é? Então fica em conjunto o Sr. Coordenador e a Sra. Ministra e o que separa é a audição das empresas farmacêuticas envolvidas. É isso? Foi o que eu percebi. Sim, mas o problema é que se for incluído, se este requerimento for aprovado, a Comissão terá que dar tempo à iniciativa liberal no sentido de... Não, mas como o Sr. Deputado ainda vai voltar, pode acontecer. Bom, portanto é melhor fazermos em separado. Então pronto, a Sra. Ministra, que como entendem, é a primeira metade do requerimento. Bem, os Srs. Deputados é que estão a atrasar o momento da votação. Então, quem vota contra o requerimento na primeira parte que inclui a audição da Sra. Ministra e do Sr. Coordenador relativamente ao plano de vacinação? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Vamos votar a segunda parte do requerimento, que se prende com a audição das empresas farmacêuticas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista e a abstenção do PAN e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, eu queria só informá-los que no que diz respeito à audição que vamos efetuar, o primeiro requerimento para ouvir o coordenador foi entregue nesta comissão e por isso, como o requerimento seguinte do PSD foi entregue na outra comissão, foi a iniciativa, foi da Comissão de Saúde, de perguntar se nos deveríamos juntar.
Que a pessoa consegue logo que esta ser outra vez?
No próximo... Na próxima... no que diz respeito a este requerimento... podemos fazer o mesmo, mas temos que ver com outra comissão, mas ninguém requeriu que isso acontecesse, não é? Portanto, se quiserem que assim se faça, eu posso diligenciar nesse sentido. Está bem? Pronto, outros assuntos neste momento não temos a não ser lembrar os senhores deputados que então ficou fixado que segunda-feira à tarde teremos reunião. A ordem do dia enviarei assim que tiver as respostas. E vamos então agora... faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu. Eu não tenho aqui. Não está na minha ordem de trabalhos. Pois não, na minha ordem de trabalhos não está.
Não, está aqui, está aqui.
E estava, a senhora deputada é que disse, fez assim com a mão para eu acelerar. Muito bem, senhor deputado, peço-lhe desculpa que de facto não tinha aqui a indicação, porque isto foi o último ponto da ordem de trabalhos que foi incluída. Portanto, passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, tem a palavra para apresentar o requerimento solicitando a audição da Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e da Senhora Ministra da Saúde, de forma a esclarecer quais as regras a aplicar à transferência de doentes entre prestadores de cuidados de saúde. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós apresentamos este requerimento porque no dia 3 de novembro foi publicado um regulamento em Diário da República estabelecendo as regras do processo de transferência e que definiu os mecanismos de organização e de coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde pela entidade reguladora de saúde. Acontece que no dia 10 de dezembro há um despacho da Sra. Ministra da Saúde que entendeu declarar a invalidade do referido regulamento da ERS. É um assunto que para nós é um assunto de grande acuidade, de muita sensibilidade, e o que está aqui em causa não é questão, para nós não é questão jurídica, que eventualmente pode ser colocada, o que está aqui em causa é como ficam as pessoas, no fundo, o que acontecerá quando há entidades que vão seguir o despacho da Sra. Ministra e outras, eventualmente, se for o caso, seguirão o regulamento da entidade reguladora da saúde. É uma situação de sensibilidade, como digo, é uma situação que deve ser esclarecida, esclarecida urgentemente, porque não pode esta situação manter-se. E por isso achamos que devemos ouvir a Sra. Presidente da entidade reguladora da saúde e a Sra. Ministra da Saúde, no sentido de nos esclarecerem deste assunto. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares que a solicitarem. Sra. Deputada... faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor a... à vinda das duas entidades. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Mantendo a mesma síntese, nós também não nos opomos ao requerimento.
Muito bem. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Procurando ser rápida, nós iremos abster-nos neste requerimento. Para nós não está claro, podemos depois desenvolver a nossa posição, para nós não está claro de facto se a entidade reguladora tinha efetivamente competências para fazer um regulamento desta natureza, não está em causa a competência da entidade reguladora para emitir regulamentos, está em causa sobre esta matéria em concreto. Depois, este é um dos aspectos, o segundo aspecto prende-se com o seguinte, estamos a falar de um regulamento ou de uma matéria que se prende com a transferência de doentes entre prestadores de cuidados e prestadores públicos, privados e sociais. E obviamente o que aqui está claro por parte do proponente, neste caso concreto do PSD, é procurar facilitar, agilizar a transferência de doentes do público ao privado, como é óbvio, vindo ao objetivo de retirar recursos ao Serviço Nacional de Saúde para os transferir para os grupos privados, e isso naturalmente o PCP não acompanha. De qualquer dos modos, esclarecimento não é sempre bem-vindo e necessário, por isso não iremos obstaculizar, mas abstemos nesta votação.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, quer usar da palavra?
Acompanharemos o requerimento, Sra. Presidente.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN.
Sra. Presidente, só para dizer que acompanhamos o requerimento. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, então vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes. O requerimento foi aprovado com a abstenção do PCP. Senhoras e senhores deputados, penso que agora estamos em condições de nos podermos organizar para começar a audição com o Dr. Francisco Ramos, que não sei se já está presente. E também gostaria que pudessem chamar os membros da outra comissão para nos podermos juntar.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Apenas para dizer que à distância já estou presente. Muito sim, muito bem. Bom dia.
Muito bom dia, obrigada, Sr. Doutor. Volto já ao contacto, estamos só a organizar-nos para podermos dar início à audição.